Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Peço ao deputado Barbosa que faça a leitura dos expedientes que estão sobre a mesa. Na palavra, deputado Barbosa.
Fechou de agora, né?
E aqui é o seguinte. Já passou agora, tá? Não. Nós duas aqui de ser aí,
tá? Fala mesmo. Tá bom?
Tá saindo, não vai embora?
Quem? Não, ele vai falar com a Lígia. Você vai falar com a Lígia.
Tá bom. Passa a leitura do expediente que eu pedi para fazer, por favor.
Deputado Wilson Lima nos pede para fazer a leitura do expediente, senhor presidente. Antes, porém, não é só uma questão de ordem.
Pois não.
Queria cumprimentar o pessoal da Vigilância Sanitária que está ali, com o preto. Quero também cumprimentar os produtores e processadores de leite, que fornecem leite para o governo do Distrito Federal, que o pessoal, produtor e processador de leite, está com um passivo, senhor presidente, aí de 11 milhões para receber do governo do Distrito Federal, embora a gente saiba que o governo está se esforçando em honrar, né, o seu compromisso, mas acontece que eles já não têm mais para onde ir, né? Já estão quase que à beira da falência e paralisação das suas atividades. E paralisar as atividades significa que o leite não irá para os lares das famílias carentes. Então a gente faz um apelo aqui ao próprio governo, aos parlamentares que aqui estão, para que a gente se esforce, o que nós nos esforcemos, para que a gente resolva logo essa questão do despassivo. Mensagem 188/2010 do Poder Executivo comunica sanção ao projeto de lei 2621/2006. Mensagem 189 do Poder Executivo comunica sanção ao projeto de lei 1565/2010. Mensagem 191/2010 do Poder Executivo, que homologa os convênios de ICMS 05 de 26 de março de 98, 14 de 4 de abril de 2000, 114 de 11 de dezembro de 2009 e 88 de 9 de julho de 2010. Mensagem 192 do Poder Executivo comunica sanção ao projeto de lei 1651/2010. Mensagem 193/2010 comunica sanção ao projeto de lei 1178/2009. Mensagem 194/2010 do Poder Executivo comunica sanção ao projeto de lei 1350/2009. Mensagem 195/2010 e comunica sanção ao projeto de lei 2603/2006. Mensagem 196/2010 do Poder Executivo comunica veto parcial ao projeto de lei 1652/2010. Mensagem 197/2010 do Poder Executivo encaminha o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a proceder à reversão de imóvel pertencente ao Distrito Federal para o patrimônio da Companhia Imobiliária de Brasília, Terra Cap. Projeto de resolução da mesa diretora introduz alterações na resolução 34 de 27 de dezembro de 1991, que institui a estrutura administrativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, e na resolução 232/2007, que dispõe sobre os cargos em comissão da Câmara Legislativa do Distrito Federal, fixa o percentual, os casos e as condições para a sua ocupação por servidor da carreira legislativa do Distrito Federal e de outras providências. Duas indicações do deputado Raimundo Ribeiro. Mensagem 198-2010 do governador do Distrito Federal, que encaminha projeto de lei que dispõe sobre a criação do Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do Distrito Federal. Ata sucinta da 89ª sessão ordinária de 20 de outubro de 2010. Ata sucinta da 33ª sessão extraordinária de 20 de outubro de 2010. Ata sucinta da 90ª sessão ordinária de 21 de outubro de 2010. Ata sucinta da 90ª sessão ordinária de 21 de outubro de 2010. Repetição da que eu li até agora, senhor presidente. Para as quais solicito, Vossa Excelência, que dispense a leitura das mesmas e as dê como lidas e aprovadas.
Mas só que o que eu quero é que não é esse servidor, não.
Que isso?
É doideira, cara.
Questão de ao deputado Rigoff. Número 1. Está aberto, Rigoff.
Senhor presidente, a minha questão de ordem é no seguinte sentido. A Câmara, ela pagou muito caro por esse prédio, pelo menos na minha opinião. E, senhor presidente, esse prédio foi entregue de forma inacabada. Há uma série de coisas nesse prédio que não estão prontas. E além disso, eu queria fazer aqui, queria que Vossa Excelência fizesse uma reclamação formal com relação aos elevadores. Já houve um acidente aqui envolvendo dois servidores dessa casa num elevador. Na tarde de ontem, eu pessoalmente fiquei preso num elevador desta casa, que parou. É um elevador novo e que já causa acidente em dois servidores, para no outro dia. Eu já ouvi relatos de outros servidores dessa casa que também ficaram presos nos elevadores. Eu penso que não tem cabimento que isso ocorra e precisa ter uma providência prática da direção dessa casa. Além disso, senhor presidente, na noite de ontem, eu estava no meu gabinete escrevendo um artigo, quando às 10 horas da noite se apagou todas as luzes e eu não conseguia mais escrever o artigo, quase não consegui sair do meu gabinete. Então eu penso que os gabinetes dos parlamentares deveriam ser responsabilidade dos parlamentares. Se a pessoa quiser ficar trabalhando até tarde, ela tem o direito de ficar e ela pode ficar no seu gabinete. Eu chamei a segurança dessa casa, eles não conseguiram ligar as luzes e eu tive que levar o artigo para casa para poder completar o artigo em casa. É apenas essa colocação que eu queria fazer à Vossa Excelência.
Está aberto o comunicado de...
Você pediu a dispensa de todas as atas?
Pedi.
Eu dispenso a leitura das atas lidas pelo deputado Nilo Barbosa e as do Polido e aprovada. Haja visto que elas são notas fiéis, elas são cópias fiéis das notas taquigráficas, como sendo de som dessa casa. Abro o comunicado de líderes nessa casa. Pergunto se algum líder quer fazer uso da palavra. Nenhum dos deputados quer fazer uso da palavra. Está encerrado o comunicado de líderes, passando ao comunicado de parlamentares. Pergunto se algum deputado Rádio, quer fazer uso da palavra. No comunicado de parlamentar, você não está com a palavra, deputado. Fica à vontade.
Isso aqui, né? É isso.
Boa tarde a todos, nobres amigos, todos aí presentes na tribuna, na casa, na galeria, jornalistas, enfim, uma boa tarde a todos aqui presentes. O que eu gostaria de fazer uma pequena observação, presidente, em relação ao funcionamento da nossa rodoviária do Pampulheto. Porque eu, durante esse mês passado, principalmente na época da chuva, eu fiquei assim, muito preocupado com uma reclamação que chegou até o meu gabinete, até a minha pessoa, deputado Aguinaldo, em relação aos pontos de ônibus, de que forma eles são distribuídos. Qual é o critério que é usado para colocar uma cidade em tal local e outra num local menos favorecido, como é o caso dos pontos de ônibus de Planaltina e de Sobradinho, deputado Regufe, que são as duas únicas cidades que ficam do lado de cima da rodoviária, totalmente ao relento. Na época da chuva é debaixo de chuva e na época do sol é debaixo do sol. Porque a parada de ônibus, todo mundo conhece, é um tamanho padrão e você tem uma fila quilométrica, às vezes até com mais de 100 pessoas juntas. Então, 10 pessoas ficam debaixo da parada de ônibus e o restante do pessoal fica ou debaixo da chuva ou debaixo do sol. E o que eu queria saber, que eu queria entender, é qual é o critério. Por exemplo, que eu vi lá várias cidades do entorno do estado de Goiás e de outras cidades que não são do Distrito Federal, tendo um local privilegiado na parte de baixo da rodoviária, enquanto as nossas cidades, que são aqui do Distrito Federal, elas ficam na parte de fora e na parte menos favorecidas. Não tenho nada contra nenhuma cidade de fora ou do entorno, mas eu gostaria que houvesse uma igualdade de condições, então eu gostaria que ficasse aqui também registrado esse descontentamento, e vou pedir à Secretaria de Transportes, vou fazer a documentação oficialmente, e gostaria de ter também, deputado Rogério Ulisses, uma resposta também oficialmente, porque eu acho injusto que somente duas cidades não tenham onde poder acomodar a comunidade debaixo da chuva ou do sol. Era isso, presidente. Muito obrigado.
Está registrado aqui
a
posição do deputado Rádio Mansur. Espero que a assessoria do governo que está aqui nessa casa, o secretário adjunto, leve ao governador o pleito do deputado Rádio Mansur. Questão de ao deputado Cristiano Araújo.
Senhor presidente, primeira questão hoje que eu gostaria de levantar é a questão da TV distrital. Já faz algum tempo eu vi que ela está fora do ar. Eu não acompanhei uma discussão aqui no plenário, mas eu já queria me manifestar que eu acho um absurdo a gente ficar sem essa televisão. Primeiro porque nós já somos aqui um poder que temos pouca divulgação. E acho que a maneira da Câmara Legislativa se mostrar para a população, mostrar o trabalho que é feito. E esse, eu não sei se é motivo de contrato, o que está acontecendo com essa TV, acho ela de suma importância para que nós possamos divulgar as nossas atividades aqui dentro de Brasília. Então eu gostaria de saber de Vossa Excelência o que aconteceu com a nossa TV distrital. E a segunda questão é apenas para, não sei se corroborar com o que o deputado Rádio disse, a nova rodoviária, deputado, também eu tive reclamações lá no meu gabinete que não tem lugares para alimentação, não tem lugares para entretenimento. Então foi inaugurada de uma maneira precária. Ainda não tem nenhuma infraestrutura lá para acomodar aqueles usuários daquela rodoviária. Então, senhor presidente, está aqui as duas questões de ordem. A primeira é sobre a nossa TV distrital e a nossa segunda questão de ordem é um alerta ao governo que existem várias reclamações da nova rodoviária.
A questão da TV digital, deputado Cristiano Augusto, a mesa decidiu que haveria licitação. E aquelas pessoas que, até então, não concordam com o processo, com lisura, transparência, passado pelo Tribunal de Contas, estão tentando embolar a coisa na justiça, mas aos poucos nós estamos levando para que o processo
transcorra na maior rapidez possível. Vossa Excelência sabe que as ações pontificadas de governo não é a mesma que as vitórias da iniciativa privada. Portanto, nós temos que aguardar esses tempos que são dados pela justiça, poder, o prazo dado pela justiça para poder realmente acontecer. Mas da nossa parte, da parte da presidência, bem como da minha diretora, não está havendo nenhuma postergação da volta da TV digital. Agora nós queremos que ganhe, e que ganhe dentro da legalidade, as pessoas que virão aqui para dentro. Deputado, vocês estão com a palavra.
Senhor presidente, apenas uma questão de ordem. O deputado Milton Barbosa, na abertura da sessão, comentou sobre o pleito dos produtores de leite do Distrito Federal. Eu recebi um telefonema do presidente da Copas, conheço bem o trabalho da cooperativa Copas em relação à produção leiteira, em especial na região de São Sebastião, e pelo que eu entendi, o que eles estão pleiteando, deputado, é que cada um dos parlamentares desta casa abra mão de alguma emenda e possa, assim que o crédito for aprovado, algum crédito do executivo, possa destinar recursos de emendas individuais para que o governo possa honrar esse pagamento referente à questão do leite. Isso é fundamental, não só para as cooperativas, mas em especial para os pequenos produtores que dependem desse pagamento. Quero dizer que, da minha parte, a minha emenda está disponível no valor que for necessário para ajudar a compor esse valor, são 11 milhões, se não me engano, mas era importante fazer esse apelo a todos os parlamentares que tivessem conhecimento dessa causa. Pelo que eu entendi, cada parlamentar teria que ter a sensibilidade de disponibilizar parte das suas emendas para que esse montante de 11 milhões fosse então alcançado e eles pudessem receber pelo que já fizeram. Porque o governo do Distrito Federal firmou esse compromisso e até hoje não honrou esse compromisso. Da minha parte, mais uma vez eu reitero, o valor que for necessário eu colocarei para contribuir. E faço um apelo a todos os parlamentares que possam conhecer um pouco mais essa causa, esse pleito, para que a gente possa atender esse setor. É um setor que ele se multiplica, deputado Raimundo Ribeiro. Cada cooperativa dessa atende um número muito grande de pequenos produtores que só conseguem escoar a sua produção através da cooperativa. E na medida que o governo do Distrito Federal não honra com esse pagamento, você inviabiliza o funcionamento de qualquer atividade, e ainda mais uma atividade industrial, que tem insumos, energia elétrica, enfim, uma série de responsabilidades ali que precisam ser honradas. Então, faço um apelo a todos os parlamentares e me comprometo, da minha parte, a colocar a emenda no valor que for necessário, se ainda tiver alguma parte das minhas emendas disponível, para contribuir a chegar a esse montante, que é um montante alto. E é lamentável, eu queria deixar que é lamentável o governo do Distrito Federal ter deixado chegar a esse ponto. Né? E acho que é importante que, o mais breve possível, a Câmara possa corrigir esse erro do governo do Distrito Federal e possa honrar esse compromisso com as cooperativas de leite. Em especial, eu faço aqui referência a Copas, que conheço bem, sei do trabalho que é desenvolvido ali e da qualidade do serviço que é oferecido.
Senhor presidente, posso só corroborar aqui ao deputado Rogelis?
Deputado Rogelis.
Só corroborando aqui, senhor presidente, eu tive com o pessoal do leite na Secretaria de Fazenda, e justamente o secretário tinha sugerido a eles essa questão das emendas, deputado Milton Barbosa. E essa ação, ela é, deputado Rogelis, individual de cada parlamentar. Ela tem que ser individual e proativa. Cada parlamentar aqui tem direito às emendas e ver o que foi executado. Então seria prudente que quem estiver disposto a ajudar o pessoal do leite é chamar a sua assessoria, ver o que tem disponível, o que, dá para ser feito. Então essa é a sugestão que eu faço como encaminhamento, presidente, porque não adianta aqui a gente ficar, eu disponho. Efetivamente nós temos um crédito para votar hoje. O que cada um quer é disponibilizar. E aí nós tentamos somar o montante, e nem que liberemos hoje 4, 5, 6 milhões que for necessário, e buscarmos e pensarmos no orçamento o que dá para ser acrescentado até o final do ano. Então essa é a nossa sugestão. Cada parlamentar pedir às assessorias que olhem o que estão disponível e naturalmente fazer as emendas necessárias para que libere o recurso do leite.
Deputado Benedito Domingos.
Senhor presidente, eu estou apresentando uma moção. Gostaria que Vossa Excelência permitisse que eu fizesse a leitura. Manifesto pesar pelo falecimento do excelentíssimo senhor senador Romeu Tuma. Senhor presidente da Câmara de Assis do Distrito Federal, conforme o parágrafo 4º, artigo 144 do Regimento Interno desta Casa, propomos aos nobres pares manifestar a pesar pelo falecimento do excelentíssimo senhor senador Romeu Tuma, ocorrido no dia de hoje, 26 de outubro de 2010. O senador Romeu Tuma ingressou na carreira policial aos 20 anos de idade. Tornou-se investigador e, no ano de 1967, delegado de polícia após se bacharelar em Direito. Exerceu importantes cargos na área de segurança do Estado de São Paulo, foi diretor-geral da Polícia Federal e secretário da Receita Federal. Em 1995, após 40 anos de atuação como policial, Tuma deu início à sua carreira política, candidatando-se ao Senado pelo Estado de São Paulo, elegendo-se com mais de 5 milhões e meio de votos. Em eleições de 2002, quando se reelegeu ao posto, obteve 7 milhões e 200 mil votos. Foi o primeiro corregedor parlamentar da história do Senado Federal, reelegendo-se por unanimidade pela 8ª vez consecutiva para o biênio 2006-2008. Diante dos argumentos assim referidos, é que expressamos nosso sentimento de luto pela perda significativa de figura tão importante na história política deste país. Sendo assim, acredito que esse sentimento de pesar é compartilhado pelos nobres pares, razão pela qual propomos a aprovação desta moção. Quero passar as mãos, Vossa Excelência, à presente moção.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Deputado Benedito Domingos, eu, em atenção a Vossa Excelência, já tenho o nome da moção, é a 599, a do Pulida, e no momento que tivermos o quórum, a gente aprova, tá certo? Eu queria propor a todos que nesse momento nós ficássemos de pé, fizéssemos um minuto de silêncio em homenagem à morte, do nosso, infelizmente, do nosso senador Romeu Tuma.
Não.
Todos estão dispensados de estarem, para vou acrescentar. Questão de ordem. Questão de ordem, deputado Amor Ribeiro. Desculpa. Só um minutinho. Agora tem que liberar aqui também.
É, presidente, é só dentro daquilo que o deputado Rogério Ulisses colocou aqui muito bem. Eu também fui abordado na entrada aqui do plenário por alguns produtores. Parece que alguns até estão aí na galeria. E, evidentemente, que vamos invitar os esforços no sentido de corrigir, deputado. Mas eu acho que, além da correção, tem que se adotar providências. para que o governo não fique adotando essa prática. Né? Quer dizer, essa questão dos produtores, isso não é de hoje. Quantas vezes nós fomos acionados nos nossos gabinetes para pedir à Secretaria de Fazenda que cumprisse aquilo que é o seu papel, pagar o serviço que foi prestado. E o governo, infelizmente, não faz isso. Aí, de repente, são obrigados a sair dos seus afazeres, né, diários, para vir aqui buscar o apoio para o cumprimento de uma obrigação que o governo deveria fazê-lo. Né? Lamentavelmente, esse governo se pauta por isso. Né? Esse governo do qual eu faço questão sempre de repetir, não tenho qualquer responsabilidade sobre ele, porque não votei nele. Obrigado, presidente.
Deputado Barbosa. Deputado Barbosa, você está com a palavra. Eu queria pedir para os deputados, que até que estão aqui no cafezinho, aqui, pedir para a assessoria pedir para os deputados vir para cá, porque nós temos crédito para votar, nós temos aí um pedido do nosso procurador no título federal, da carreira de procuradores também para aprovar, não tem nenhuma despesa. E o projeto visa apenas criar ação de cargos para demanda futura. Então não há nenhum inconveniente que obstaculize a aprovação desse projeto. Eu queria fazer um apelo aos deputados que também ficassem. E também dos deputados que têm seus projetos já na pausa, prontos para ser votados. Questão do deputado Barbosa.
Senhor presidente, nós falamos aqui, agora há pouco, inclusive o deputado Rogério Ulisses falou muito bem, sobre o problema ainda, né, do crédito que os processadores e produtores de leite têm. Mas a gente precisa dar praticidade àquilo que a gente está prometendo. Eu já mandei levantar com a minha assessoria o que eu tenho de emenda que a gente possa ceder para que a gente possa constituir esse crédito. Né? E a gente faz um apelo, mais uma vez, aos parlamentares que queiram ajudar esses empresários que estão ali, Geraldo Maia, Cláudio Toledo e outros, que a gente realmente dê um pouquinho de praticidade a essa propensão nossa e que até o final dessa sessão a gente já tenha mais ou menos uma ideia do que a gente pôde, né, cancelar de emenda ou pode cancelar de emenda para constituir esse crédito. Muito obrigado, presidente.
Deputado Barbosa, eles estiveram comigo também e também disseram que não tem contrato, já faleceu 2 meses sem contrato, e o mais importante não é isso. É que eles entenderam que, como dever deles, um dever até social, de não deixarem as famílias que recebem pão e leite, principalmente o leite, sem recebimento todo dia para matar a fome dos seus filhos e dos idosos, que dependem do leite também para o uso de medicação antissanitária ou alimentação complementar. Então, eles estão cumprindo a sua função social. Isso para nós é motivo de orgulho e que nos deixa, né, que faz com que a gente todos se mobilize para poder juntos achar uma saída honrosa para fazer convertendo esse crédito para eles. Então, faço apelo também que o Cleito para ver da onde que tira o recurso para poder aprovar. Deputado Barbosa, Vossa Excelência.
Pois não, só um minutinho.
Deputado Augusto, pediu a palavra.
Senhor presidente, de acordo com o regimento, primeiro nós temos o comunicado de líderes, depois o comunicado de parlamentares e depois a ordem do dia. Como já se esgotou o comunicado de líderes e parlamentares, eu queria que Vossa Excelência fizesse a verificação de quórum.
E eu não sei o comunicado de parlamentares nenhum, deputado. Porque os deputados pediram questão de ordem, viu? Já a gente faz isso. Tem mais expedientes para o mesmo, para esse deputado, para a volta, vai fazer a leitura do mesmo.
Moção 599-2010, o deputado Benedito Domingos manifesta pesar pelo falecimento do excelentíssimo senhor senador da República, Romeu Tuma. Essa pediu que fizesse.
Essa moção já recebeu o número 599. Se tiver quórum, a gente aprova ela dentro de imediato. Senão a gente aguarda. Eu pergunto se alguém mais para levantar gostaria de fazer uso da palavra. Nesse, já que ninguém quer fazer uso da palavra, peço ao deputado Bruno Pobreza fazer chamadas às senhoras e senhores parlamentares para a conferência de quórum.
Deputado Aguinaldo Jesus. Ausente. Deputado Alírio Neto, aqui esteve já por um bom tempo.
Aguinaldo Jesus estava aqui agora e eu também. Então tem que estar em registro para o deputado Aguinaldo Jesus, por gentileza.
Deputado Alírio Neto, pela mesma razão que Vossa Excelência alinhou,
deputado Aguinaldo.
Eu vou consignar a presença dele, que ele aqui esteve. Deputado Ailton Gomes. Ausente. Deputado Batista. Continua. Deputado Benedito Domingos.
Estava aqui presente.
Estava aí. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cabo Patrício. Estava conversando com o deputado Regufe.
Não,
deputado Alírio. Deputado Chico Leite.
Acho que está aqui embaixo também, aqui ao lado.
Deputado Cristiano Araújo. Deputado Doutor Charles. Ausente. Deputado Eliana Pedrosa. Presente. Deputada Érica Cocai. Ausente. Deputada Jaqueline Ruiz. Deputado Geraldo Naves. Ausente. Deputada Jaqueline Ruiz. Ausente. Deputado Milton Barbosa. Presente. Deputado Paulo Ruiz. Presente. Boa volta, professor. Deputado Paulo Tadeu. Ausente. Deputado Rádio Massu. Presente. Deputado Raimundo Ribeiro.
Presente.
Presente. Deputado Regufe. Presente. Deputado Roberto Lucena. Ausente. Deputado Rogério Ulisses. Presente. Deputado Rony Neme. Ausente.
Quando eu falei da coisa, eu falei homenagem. Pode falar homenagem?
Ué, está aqui?
Homenagem forte.
Que beleza.
Pode falar. Eu vou ouvir.
Ah, foi suar o nariz, é? Coisa boa. Tá bom.
Deu três.
Deputado Wilson Lima, presente.
Eu só queria corrigir quando chamei para fazer um minuto de silêncio. Seria homenagem póstuma em memória ao senador Romeu Tomar. Eu gostaria assim, de esclarecer para os deputados que empresta aquele jornal aqui, o deputado Milton Barbosa. Oportunamente, o Jornal de Brasília trouxe hoje, enfim, como está poupando. Nós estamos enquadrados dentro da lei de responsabilidade fiscal, o que isso já causou alguns dissabores. Nós nunca fugimos dela, apenas no mês de janeiro, fevereiro, março e abril, houve uma transferência de arrecadação de receita por parte do GDF e por causa do plano de cargos e salários e algumas contratações na legislatura, aliás, no ano anterior, e não foi dessa presidência, nós tivemos dificuldades, mas nós atingimos o nosso limite, o limite da lei de responsabilidade fiscal, estamos enquadrados. E o Jornal do Brasil trouxe aqui claramente. Apenas errou no dígito aqui, colocou, em vez de colocar um IE5, 1,5 que ela colocou em 1,7. Mas nós, a nossa meta é atingir 1,61 até o final do ano. Isso nos deixa bastante folgados em relação ao cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Você ali fez a chamada dos parlamentares. Apesar de ter 14 registrados aqui a presença, mas alguns estão aqui tentando negociar alguma coisa para a pauta, e no plenário aqui nós não encontramos aqui o quórum necessário para a deliberação do de matéria. Deputado Adriano Pedrosa vai fazer uma tentativa aqui de ver se os deputados sobem até aqui. Deputado Rigufi, você está com a palavra?
Senhor presidente, claramente aqui no plenário não tem quórum, a verificação já foi feita. E...
eu sei, mas deputado, se prontificou aí conversar com os deputados aqui, vê se ele sobe. Se subir, bem. Se não, encerra a sessão. Tá? Deputado, você não está com a palavra.
Senhor presidente, só reforçando o apelo para que os parlamentares possam voltar para a sessão, e caso haja sessão, eu queria reiterar o pedido da apreciação do item 31, que é de minha autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença do profissional de educação física devidamente habilitado no sistema de ensino do Distrito Federal. Na última sessão, lamentavelmente, a deputada Érica Cocai levantou uma polêmica sobre esse projeto, dizendo que apresentaria uma emenda para tentar atender os pleitos do sindicato e de outras entidades. Essa emenda não foi apresentada, o projeto não foi apreciado em primeiro turno, e eu gostaria muito de ainda, no meu mandato, tentar apreciar e aprovar essa lei. Na verdade, o meu esforço é no sentido de tentar aprovar 3 leis até o final do meu mandato, todas já estão disponíveis na ordem do dia, e eu queria fazer esse pedido. A minha assessoria levantou, durante esses 4 anos, nós apresentamos 30 projetos de lei. Alguns foram aprovados, outros estão tramitando. Eu queria apenas insistir, mais uma vez, na possibilidade de ter esse projeto apreciado, discutido e, se possível, aprovado.
Deputado Rogério Vinícius, da parte da presidência, não há nenhum obstáculo em apreciar o projeto de Vossa Excelência. Mas, no entanto, não há quórum regimental e nós não vimos aqui a presença do deputado. Portanto, dou por encerrada a presente sessão.